para as crianças também. Quero convidá-lo então à leitura em Mateus 25, do verso 14 ao verso 30. Mateus 25, de 14 a 30, nós vamos agora ter uma parte desta mensagem baseada neste texto. Hoje nós estamos falando aqui na igreja, na vida sábia, nas parábolas de Mateus 25. Hoje pela manhã falamos a respeito da parábola das 10 virgens e agora a parábola dos talentos. Diz assim a boa palavra do nosso Deus, verso 14 de Mateus 25. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe sua boa palavra aos nossos corações. Amém? Realmente, meus irmãos, é a típica parábola, é o típico texto bíblico que tem ampla aplicação na vida. É uma parábola. Ou seja, Jesus contou uma história com o objetivo de aplicá-lo à vida no reino de Deus. E a vida de modo geral. E a história foi a seguinte: em primeiro lugar, um homem tem bens, e ele possui servos. Leia-se, ele tem escravos. É comum nos evangelhos ocorrer a seguinte comparação: alguém que vai viajar e deixa confiado algo. Não é esta a única parábola que retrata ou que chama essa ideia. Alguém vai viajar, passar um período fora, mas confia a administração de bens a algumas pessoas. Então esse é o caso agora. Era comum isso ocorrer no seguinte sentido: havia escravos que desenvolviam um relacionamento de confiança com o Senhor. O Senhor passava a confiar neles. Veja, por exemplo, o caso de José no livro de Êxodo, de Gênesis. No livro de Gênesis nós encontramos Potifar, o dono de uma casa, uma pessoa de responsabilidade, um importante homem, e ele tinha José como escravo, e ele confia a José a administração dos seus bens. Então, isso podia acontecer. Na parábola, então, um homem chama três servos, e deixa com cada um algo chamado talento. O que é o talento? O talento é um valor. Um talento em si poderia ser um talento de prata. Por isso é que é difícil definir o valor exato de um talento. Porque podia variar um talento de prata ou um talento de ouro. Um talento poderia também variar de 26 a 36 quilos. Com um talento, podia-se comprar 6 mil denários. Com um denário, podia-se comprar mais ou menos uns 8 quilos de pães. Então você veja que o talento é muita coisa. Aquele homem era muito rico, então ele chama três. E ele deixa 5 talentos sob a administração de um. Esse pegou os talentos e imediatamente aplicou. Transformou 5 em 10. Você sabe que tem gente que, se você colocar na mão dele 1 quilo de pó, ele transforma em 1 quilo de ouro. 1 quilo de areia, 1 quilo de ouro. Tem gente que, se você colocar 1 quilo de ouro, ele transforma em 1 quilo de areia. Aquele lá pegou 5, aplicou e de 5 transformou em 10. Chamou um outro, deu dois talentos a ele. Ele foi, também aplicou e de 2 ele fez 4, transformou 2 em 4. Chamou um outro, confiou 1 talento. Ele pegou aquele talento, cavou um buraco, guardou. Quando o Senhor volta, pergunta para o que tinha recebido 5, e ele diz: olha, eu recebi 5, transformei em 10, está aqui para o Senhor. O Senhor diz para ele assim: servo bom e fiel. Bom e fiel. Duas qualidades importantes. Ele é bom e ele é fiel. Sobre o pouco foste fiel. Porque quem é fiel no pouco. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Volta para o segundo, que havia recebido 2 e transformou em 4, e diz a mesma coisa: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Chama o que tinha recebido 1 e pergunta para ele, e diz assim: olha, eu sei que o Senhor é severo. Olha que visão da vida. Eu sei que o Senhor não é fácil. Tem gente que não sabe conversar, né? Já é aquela coisa negativa. Que coisa mais triste. E eu digo isso porque eu fico com dó. Às vezes as pessoas vão pedir uma coisa e já pede errado, já pede para não ganhar. Já pede para ser negado, até para pedir já pede reclamando. Eu sei que o Senhor é severo. O Senhor colhe onde não plantou. E o Senhor pega onde não ajuntou. Então eu peguei e furei um buraco no chão, enterrei lá o talento, guardei, cavei, guardei. E estou pegando agora e estou devolvendo para o Senhor. Aí o Senhor diz a esse assim: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Você não foi fiel no pouco. Você não... pega esse um dele, agora, enterrou, ficou com 1, preservou aquele 1. O que é que o Senhor fez? Pegou 1 dele e deu para quem? Ah, mas alguns de nós íamos causar maior confusão lá. Porque nós íamos entrar querer debater com o Senhor. Porque não é justo, o outro já tem 10, acúmulo de não sei o quê, essa bobeirada toda não adianta nada. O homem pegou o que tinha, e deu para o que já tinha 10, que é assim mesmo. É assim mesmo. E até você faz assim na sua vida. Você confia coisas importantes a quem vai cuidar. Você não confia coisas a quem é negligente. Então, aí cumpriu-se a palavra e Jesus disse: até o pouco que tem, lhe será tirado. E quem tem, mais ainda vai ter. O que isso tem a ver com sabedoria? Ah, tem muitas coisas, irmãos. Eu queria tirar três lições aqui para este momento, porque nós não temos tempo de prosseguir mais. Primeiro lugar, primeira coisa que eu queria chamar a atenção: o Senhor confia a cada um, a cada servo, algo de grande valor. Quando a gente fala num talento, não está falando talento no sentido assim, a pessoa tem talento para cantar, isso é um dom, etc. Mas talento aqui é valor. É valor. Coisas importantes, coisas de grande valor, e todos nós recebemos coisas de grande valor, porque um talento é muita coisa. Nós olhamos o texto bíblico e fica parecendo que uma pessoa recebeu muito pouco, não, era muito. Para uma pessoa comum trabalhar e adquirir um talento, e equivalia a muito tempo de trabalho, porque como eu disse, um talento, com um talento você poderia comprar 6 mil denários, com um denário você comprava em torno de 8 quilos de pães, então um talento é muita coisa. Independentemente de como nós encaramos a nossa vida, o fato é que Deus tem confiado a cada um de nós coisas de grande valor. A própria vida, as próprias oportunidades. Hoje pela manhã eu fiz de novo algo que tenho feito consecutivamente. Eu tenho perguntado, e quando a resposta for sim, é para todo mundo responder graças a Deus. Então eu perguntei, como tenho perguntado: você tomou café da manhã? Graças a Deus. Você almoçou? Graças a Deus. Você comeu alguma coisa antes do culto da noite? Graças a Deus. Você está me ouvindo? Graças a Deus. Você está me vendo? Graças a Deus. Você entende onde está? Sabe onde está? Graças a Deus. Você tem condições de sair daqui e ir para sua casa sozinho, orientado? Você está assim, orientado ou desorientou-se? Não, estou orientado. Então, graças a Deus. Você tem para onde voltar? Você tem para onde ir? Tem uma cama para dormir? Graças a Deus. Você está com expectativa de correndo tudo normal amanhã, você se alimentar também? Graças a Deus. Você tem um chuveiro para tomar banho? Graças a Deus. Você está me ouvindo? Graças a Deus. Você está me vendo? Graças a Deus. Você, irmãos, talentos, coisas de valor. No campo da saúde, muitas e muitas vezes a pessoa não percebe, mas ela está botando a saúde, jogando a saúde fora. Por que que tantas e tantas vezes torna-se uma atitude pecaminosa a maneira como lidamos com a nossa saúde? Um vício, uma aventura boba. Eu sempre reclamo no carro, às vezes, até sozinho eu falo sozinho. Você também fala sozinho? Pois é, às vezes eu converso comigo mesmo lá. Falo comigo, falo com Deus, falo com quem está perto. E é muito comum isso acontecer dia de domingo, na hora que eu estou voltando para casa, depois dos cultos. A gente vai embora, passa aquela pessoa na Avenida Brasil, aquela moto. Ah, irmãos, me dá vontade de pedir para parar para conversar. Às vezes o carro está a 100 por hora, 90 por hora. Passa aquela moto a uns 120, 130. Aquela rosnada, aquela ignorância. Não tem um para-choque, não tem nada. O para-choque é o nariz do sem juízo. É a testa do sem juízo. Que extravagância. Um talento que Deus colocou ali, um pulmão que não tem preço. Um joelho que não tem preço. Um nariz que não tem preço. Um coração que não tem preço. Um conjunto de costelas que não tem preço. A pessoa montar numa moto e fazer uma ignorância dessa é jogar o talento fora, é arriscar o talento, é arriscar algo de valor que Deus está dando. Eu estava falando no culto anterior aqui, quando a Manu nasceu, eu tive a experiência que todos os pais aí têm, e o que, que aconteceu? Quando saí do hospital para ir embora para casa, como é que um pai vai dirigindo, hein? Como é que um pai dirige com um recém-nascido? Como é que o senhor dirige? Como é que foi? Uma pessoa normal. E nós aqui gostamos de gente normal, igual nós assim, mais ou menos assim. Normal, que a gente fala, às vezes dá uns desequilibrados, né? Porque o normal também tem... É normal também ficar meio... Mas dentro do normal, como é que um pai faz? Maior cuidado, meu irmão. Maior cuidado. Vem, entra no carro, abre a porta, segura, tal. Cuidado com a mãe, cuidado com a criança. Como é que vai dirigindo? Como dirige? Você vai olhando lá na frente. Você não vai dar uma freada, você não vai dar uma arrancada desnecessária. O sinal está lá na frente, você está observando. Se ficar amarelo, você já está freando. Mas está dando uma brecada? Não, você está indo no talento. Quando chega em casa, aí eu fico pensando quando eu vejo uma moto passando, e muitas vezes com a namorada. Oh, que meninada boba essas mulheres, como são bobas. Elas acham que estão tirando a maior onda. Monta na moto de um sem juízo, que não sabe pagar, nunca pagou uma obturação de uma menina daquela. Porque quem não paga não tem noção, quem não paga acelera. Não tem consequência nenhuma. Se quebrar ela todinha, quem vai dar jeito é a família dela. Agora quem paga vai num sapatinho, meu irmão. Vai devagar. Passa aquela moto naquela ignorância, aquela estupidez. Uma jovem agarrada na costela daquele inconsequente. E eu fico com dó de todos os dois. Sabe por quê, irmãos? É uma extravagância com um talento, um valor que Deus deu, que se perder, não recupera. Uma pancada na cabeça, irmãos, um cérebro custa quanto? Quanto custa? A saúde, um grande talento, uma coisa de grande valor. Você está aqui agora desfrutando de relativa saúde, louvado seja Deus, encare isso como algo que Deus lhe confiou para administrar. Algo de grande valor, os relacionamentos, a começar da sua própria família. A sua própria família é um grande valor que Deus deu a você. Eu não estou perguntando se a sua família é perfeita, porque nós sabemos que ela não é, porque não há família perfeita. A sua família tem dificuldades, as outras também têm, mas a sua família é um valor, é algo de grande valor, é muito preciosa, diante de Deus, para você mesmo. As oportunidades que Deus dá. Então, cada um de nós recebe de Deus algo de muito valor. Não tem talento que não vale nada, que não valha nada. Segunda coisa, a importância de remir o tempo, não procrastinar. O texto bíblico diz que aquele que recebeu 5 talentos, não recebeu 5 talentos à toa. O dono, o Senhor, colocou 5 na mão dele, porque sabia que ele era mais ágil. Ele não era precipitado, mas não procrastinava. Irmãos, a procrastinação é uma dificuldade na vida, como outras coisas. O que é procrastinar? É sempre deixar para depois. Sempre deixar para depois. Você sabe, por exemplo, que na casa da gente, as coisas que a gente não ajeita, no primeiro, no segundo dia que deu ruim lá, que encrencou, a gente tende a ir se adaptando. Por exemplo, a descarga deu ruim. O botão da descarga. Aí aparece o MacGyver. O MacGyver aparece e faz o quê? A gambiarra. A gambiarra. Pega lá um arame, um alicate, e faz lá o negócio e resolve para funcionar. Então põe em funcionamento. Qual a possibilidade de você não ajeitar aquilo mais assim no próximo ano e meio? É muito grande. Toda casa aqui tem alguma coisa assim. Eu fui puxar um negócio com muita delicadeza lá do... da cortina lá, da... persiana. Da persiana. E com muita delicadeza eu arrebentei aquilo de uma vez só. Pufo. Já deve ter uns 15 dias. Então eu estou calculando qual a gambiarra que vai fazer lá. Não, mas está ruim de fazer uma gambiarra. Toda casa tem isso. Você resolve momentaneamente, mas o negócio não está resolvido. De vez em quando a gente recebe cada vídeo e diz, o brasileiro tem que ser estudado. Muito bem. Você não pode ser procrastinador. Porque há coisas na sua vida que você precisa começar agora a mudança. E não esperar alguma coisa. Tem gente que está sempre esperando. Tem algo de grande valor e fica sempre esperando alguma coisa. Não quer dizer que você tenha que ser precipitado, e eu tenho que deixar isso claro, porque depois a pessoa que já é impulsiva, já é precipitada, fala assim, não, o pastor falou. Não, eu falei para não ser procrastinador, mas estou dizendo, não seja doido também, que é outra coisa. O que, que é o impulsivo? O impulsivo, ele de uma hora para outra, ele resolve um negócio assim, que vai ter um efeito, uma afetação grande, resolve, então eu não quero mais. Um exemplo de gente impulsiva é aquela pessoa que está num relacionamento e de vez em quando diz assim, não, do jeito que a gente está, ou casa ou acaba. Gente, peraí, ou casa ou acaba, a distância está muito grande. E não tem jeito, se é para casar, então é muito diferente acabar. Não são duas coisas próximas que a pessoa, não, ou isso ou aquilo, porque aí vai dar certo, não. Se errar no acabar ou no casar, está muito errando, muito. Mas o impulsivo faz o quê? Casa. Ou não casa. O impulsivo faz o quê? Não, tem que tomar uma atitude, cansei. Não dá para lidar com isso. Não dá para lidar, o pneu do carro tá muito gasto. E esse carro mês passado já não sei o quê, e já não sei o que lá, comprarei outro carro, peraí. Aí já comprou, já botou no Instagram, já divulgou, já está fazendo sucesso, já está bombando, e já está com uma dívida que não consegue pagar. Impulsivo. A gente tem que ter cuidado para não ser impulsivo até no telefone. Você recebe aquela abobrinha no zap... Aí o impulsivo responde na lata. Não, meus irmãos, tem coisa que a gente não devia nem responder. Tem uma pessoa nesse culto aqui que uma vez me deu um conselho e uma coisa muito sábia que eu guardei para a minha vida. Falou assim, pastor, o silêncio também é uma resposta. Não é tudo que a gente tem que responder, não. Tem coisas que a gente não responder também é uma resposta. Eu estou respondendo com silêncio. Por quê? Porque não sei o que falar, porque não estou sabendo falar, e também porque não estou querendo falar. A resposta é essa, não tenho o que falar. Então, o impulsivo não, mas procrastinar não. Aquele que recebeu 5, imediatamente. Terceira coisa, é preciso ver a importância, reconhecer a importância de coragem para investir. Coragem. O texto bíblico diz que ele imediatamente foi e investiu. E aquele que não investiu? Ele não investiu por medo. Medo do Senhor. Medo. O medo às vezes nos leva, meus irmãos, a termos uma vida muito mais limitada do que poderíamos. Tem medos que são bons. Medo de um perigo iminente. Medo de cair de um lugar alto, esse medo nos protege. A gente tem que ter medo, por exemplo, de pecar, porque o pecado desgraça a vida da gente. O pecado é ruim mesmo, o pecado nunca abençoa, o pecado nunca ajuda, ele nunca traz virtudes. A gente tem que ter medo de afrontar a Deus, tem que ter medo de desobedecer a palavra de Deus, só que a gente não pode viver limitado pelo medo nas nossas iniciativas. Moderação, sensatez, sabedoria, mas o medo limitador, não, não. Aquele que pegou o talento e enterrou, enterrou por medo. Você precisa ter coragem. Coragem não é ter bravata, não é começar a declarar bravatas, começar a falar e querer passar uma ideia de que ninguém te aguenta, que você é isso, que você é aquilo, ameaçar os outros. Isso tudo é bobeira, isso não é nada de coragem, isso é só bobeira pura mesmo. Não é isso. Não é postar as coisas também, não é isso que faz a gente corajoso, não. Isso pode ser pura bobeira também. A coragem é o quê? A coragem, meus irmãos, é a fé. Coragem na Bíblia está associada à fé. A fé em Deus. Então eu recebi o meu talento, eu terei iniciativa, eu terei coragem. Coragem de arriscar, coragem de levar um não, porque todo mundo que vai adiante recebe nãos. Todo mundo que vai adiante também é zombado. Não tem ninguém, ninguém que não passa por uma zombaria, por um deboche, mas vence. Irmãos, um dos jogadores brasileiros mais vitoriosos da história, se não me engano, e eu já li isso, já ouvi isso, foi reprovado em testes aí em clubes, parece que mais de 11 vezes. 11 vezes. Um dos jogadores brasileiros que mais foi campeão, Cafu. Só na Itália o Cafu foi titular de um grande time no campeonato italiano por mais de 10 anos, uns 11 anos. Foi capitão da seleção. Hã? Foi isso mesmo, um monte de vezes. Um monte de vezes. A pessoa precisa ter coragem, precisa ter iniciativas. Como a esposa de um pastor amigo meu, que começou a levar para a faculdade, montar a mesinha, com doces, com bolo. Até os filhos ficavam um pouco chateados, achando que podia ser um pouco constrangedor a mãe levando aquilo para a escola para vender, como se aquilo fosse alguma coisa um pouco humilhante para ela. Começaram a reclamar. Mas ela teve coragem. A gente tem que ter coragem de ir, de tentar. Se você vive uma vida de muito medo, você não consegue nada. Tem gente que não namora, por exemplo, porque tem medo de levar um não. Irmãos, levar não é um negócio normal nesse campo. Nesse campo, uma coisa natural. De vez em quando, e é até bom a pessoa levando uns não, porque vai treinando. Vai levando uns foras, tenta de um jeito, não deu certo, descobre que aquele jeito fica muito ruim, tenta de outro jeito. Tudo é assim. Aqui na nossa igreja uma vez veio um rapaz. E eu fiquei sensibilizado, ele não é aqui da igreja, mas ele veio aqui. Fiquei sensibilizado ao conversar. E notar como a mente dele era complexa. Complexa que eu digo não era, era uma mente embaraçada. Perguntando, por exemplo, sobre esse assunto, porque o assunto surgiu. Eu disse, por que você então não tenta namorar com essa pessoa que você está dizendo? E você diz que é uma pessoa boa e tal. Você já disse também que a pessoa já deu sinais de que até quer namorar com você. Aí a pessoa já tinha dado sinais de que queria também. Por que você então não namora com essa pessoa? Não, mas se por exemplo, se a pessoa quiser comer uma pizza. Eu falei, o que que tem? Eu não vou ter dinheiro para comprar uma pizza. Eu falei, ué, então, come pastel? Um pastel, então. Não, mas se não tiver dinheiro para comprar um pastel? Eu falei, vai para a casa dela, come lá na casa dela, lá. Eu falei, todo mundo fez isso. Vai lá, fica lá, assim, dando de boa lá. Vai ter uma hora que vai sair um lanche lá. Não, pastor, eu estou falando sério. Eu falei, eu também estou. Estou falando sério mesmo. Vai para lá, você fica lá, não precisa falar nada não, a hora surge um troço. A mente embaraçada. Obstáculo após obstáculo. O pastor mesmo, para não gastar dinheiro de passagem, namorou a vizinha. Não foi, Zé? Quem fez eu falar isso foi o senhor, pastor Léo, porque o senhor ficou olhando para trás falando um negócio com ela, eu imaginei que o senhor estava falando isso. A Ana atravessava coisa para ele comer do muro, assim, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. É. Então a mente complexa, muito medo. Medo de fazer uma viagem, medo de entrar numa sala de aula e o pessoal ri. Irmãos, eu já contei para os irmãos, quando eu fui fazer faculdade, já era pastor. Eu era pastor, não era pastor aqui da nossa igreja ainda não. E aí, no primeiro dia de aula lá, fez-se uma coisa que não é nem costume fazer numa faculdade. Pediu para cada um falar o seu nome, até aí tudo bem. Eu não sei o que deu na cabeça da professora, que ela não devia nem fazer isso, mas parece que falta de assunto. Ela diz assim, fala o seu nome. E o lugar onde você mora? O lugar onde mora não importa. Mas aí tudo bem, tamo lá. Aí começa, fulano de tal, Tijuca, fulano você quer, lá tal. Aí foi falando, Laranjeiras, não sei o que lá, ah, mora não sei aonde e tal. E aí, foram falando lá os nomes lá. Perto de mim, tinha um rapaz, muito bem assim, apessoado e tal. E eu nunca esqueci o nome dele. Ele não ficou nem em pé. Veio chegando assim, ele estava perto de mim, eu vi que ele estava bem incomodado. Ele disse, Hugo, Duque de Caxias. Só que eu vou te ensinar um negócio. Vou te ensinar uma coisa de verdade. Quando você estiver com vergonha, você tiver de falar em público, fala direito. Porque senão você vai ficar com mais vergonha ainda. Você vai ter que repetir. Aí vai embolando, piora. Então, como é que é o seu nome? Hugo. De onde você é, Duque de Caxias? Aí ele falou a segunda vez o lugar que morava baixinho. Aí o que que acontece? Vai ter que falar a terceira. Por isso que eu estou falando, quando você tiver de levar a pancada, faz uma vez só. Aí ele foi e... Aí já não perguntou mais. Ô Hugo... Cara, todo mundo já estava olhando para o Hugo pela terceira vez, cara. Ah, de onde você veio? Aí ele disse, Duque de Caxias. Um cidadão brasileiro que estava lá. Olha a baixada aí, gente. Piorou o negócio. Hugo quase morreu. Do lado do Hugo estou eu. Aí pergunta, você? Aí eu falei bem alto. João Emílio Belfor Roxo. Ninguém riu de mim, só vocês que estão rindo aqui agora. Ninguém riu de mim. Sabe por quê? Porque morar em Belfor Roxo não me diminuía em nada. Absolutamente nada. Ninguém ali tinha nascido em Mãe Mirim, eu tinha. Então eu já estava por cima de nascença. Eu já estava por cima, já estava resolvido há muito tempo. Quando ele perguntou, eu falei, João Emílio Belfor Roxo. O cara que gritou para o outro lá, olha a baixada aí, nem falou nada. Nem tchum. Tem gente que vai chegar numa sala de aula, já começa a pensar, e se me perguntarem, e se não sei o quê, e se não... Medo, medo. Irmãos... É sábio na vida valorizar o que Deus está dando. Oportunidades, pessoas, saúde, igreja, sua família. É sábio na vida reconhecer que o que você tem grande valor, que foi Deus que deu. E é sábio na vida não ser aquele corajoso, bobo. Não. Jesus ensinou para a gente ser humilde de coração. Mas agora, em Deus, ter coragem. Em Deus. Em Deus, você vai fazer a prova. Em Deus, você vai estudar. Em Deus, você vai tentar abrir um negócio que você está com sonho de fazer. Em Deus, você vai entrar numa sala de aula, você vai falar. Em Deus, você vai fazer a palestra. Em Deus, você vai ter a coragem para fazer aquilo que vai multiplicar-se em sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus te abençoe. No domingo que vem, se Deus permitir, nós continuaremos na parábola dos 10 talentos, ou dos talentos, e Deus vai falar ao seu coração. Quero orar com você, e nós vamos orar agora, e nós já vamos celebrar a ceia, mas o meu objetivo nessa oração é o seguinte: dessas coisas que foram abordadas aqui, o que você precisa aplicar em sua vida, para que aquilo que Deus está te confiando multiplique. Multiplique, porque Deus espera da sua parte multiplicação. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Quero pedir a você então que você firme o seu pensamento, peça a Deus aí, você se unir aqui neste momento de oração comigo, com os irmãos, e nós vamos pedir a Deus para te dar vitória neste assunto, neste ponto da sua vida. Senhor, nós queremos pedir agora que o Senhor abençoe, que o Senhor esclareça, que o Senhor traga alegria, segurança, a postura correta, a postura de valor. Senhor, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, se alguém aqui está com talento todo enterrado, alguma coisa, Senhor Deus, como que travada, uma porta fechada, nós pedimos que o Senhor abra a porta, e que o Senhor realize uma maravilha na vida deste servo, desta serva, em nome de Jesus, amém.